Thank you. Wednesday, October 15th, 2014. GAC discussion with IANA Stewardship Transition Coordination Group, ICG members, 10:30.
Vamos ter agora a reunião com os membros do ICG no Salão Santa Mônica e CAN 51 Los Angeles.
Good morning, everyone. If you could.
Fala Heather. Muito bom dia para todos.
Okay, let's get started.
Muito bem, vamos começar então. Infelizmente, o GAC está demorado em 30 minutos, no mínimo. Então, começamos um pouco mais tarde do previsto com esta reunião do Grupo de Coordenação da Transição da Custódia das Funções da IANA, o ICG. Então, eu sugiro aproveitarmos bem esta hora que temos antes de fazer um recesso, de passar ao próximo assunto na ordem do dia. Damos a bem-vinda aos colegas do ICG, que é o nome curto que temos para Grupo de Coordenação de Transição da Custódia das Funções da IANA. Vamos ter uma apresentação de alguns colegas, alguns deles estão aqui sentados, outros estão misturados no meio do público, então espero que todos se sintam confortáveis para fazer comentários ou perguntas e manter uma troca de ideias sobre as atividades que estão em andamento dentro deste grupo de ICG. Antes de apresentar os que estão sentados na mesa aqui principal e passar o microfone, eu quero destacar que o GAC tem 5 participantes no ICG. Fui designada como presidenta do GAC para participar e há outros 4 colegas mais. Entre eles está Michael Liebel, da Comissão Europeia, o senhor Arastes, do Irão, a John Deere, que é o representante do Brasil no GAC, e Manal Ismail, do Egito. Então, espero que os senhores nos ajudem com esta sessão e se sintam livres de nos ajudar a guiar esta troca de ideias. Agora, eu quero apresentar Lisa Cooper, que preside o ICG. E espero que possamos começar com as apresentações de hoje. Alissa. Fala, Alissa. Obrigado por estarem aqui hoje. Tivemos uma sessão de perguntas e respostas e é bom ter também essa troca de ideias. Eu vou falar um pouco do que é o ICG em termos gerais. E os meus colegas depois também vão falar do que são os processos que se estão realizando para começar a desenvolver os componentes da transição nas comunidades operacionais. Nós operamos como um grupo muito transparente, basicamente tudo o que fazemos é público e cria documentos públicos também. Como consequência desse trabalho, os senhores podem encontrar no sítio IANA icg.org, tudo o que tem a ver com este grupo. Eu acho que os senhores sabem o que é que levou ao lugar que nós estamos hoje agora, mas o ICG foi formado como consequência de diferentes eventos. Um deles foi o anúncio da ANTIA do março de 2014, onde anunciou a intenção de fazer uma transição da custódia das funções da IANA. A ANTIA pediu a ICANN que gerasse um grupo de transição e o que o ICANN começou. A ICANN começou, foi um processo na comunidade toda que acabou no grupo de custódia de transição das funções da IANA, que se conhece como ICG. Quem é o ICG? O ICG é um grupo, então, que tem 30 membros e 2 coordenadores de enlace que representam a todas as unidades constitutivas que vêm representadas em forma alfabética aqui, que aparecem aqui na slide. É uma sopa de letra, como se disse antes. Eu gostaria que os membros se parassem ou ficassem em pé porque há pessoas do ALAC, do ICSAC, do GAC, que possam ver todos aqui no slide e podem ver as caras também, os rostos. Há muitos que estão aqui na sala hoje. E cada nessa constituição do ICG está para representar a parte interessada de cada das suas comunidades. Agora, o que vamos fazer no futuro? Como sugere o nosso nome, nós somos grupo de coordenação. E estamos aqui para ajudar todas as partes interessadas do mundo a desenvolver plano para a transição da custódia das funções da IANA. Então, nossa função é coordenar todas estas unidades constitutivas e comunidades e trabalhar em forma conjunta para chegar a esse fim último. Nós não vamos desenvolver a proposta, somos apenas grupo pequeno de pessoas que damos voluntariamente o nosso tempo e estamos aqui para ajudar ao resto da comunidade a que realize o seu trabalho, não para nós fazer esse trabalho. Como parte disso, nós estamos fazendo uma coordenação com diferentes unidades constitutivas. Dos temas-chave de cada dos membros do ICG é levar e trazer informação de que é que faz o ICG, o que está acontecendo em outros processos quando voltam às suas comunidades. Quando recebemos os elementos da proposta de transição, o que vamos fazer é avaliar esses elementos com base nos diferentes critérios para ver se podemos continuar no processo. E depois vamos nos reunir ou reunir esses elementos numa proposta única que será apresentada à NTIA. E todo o processo assim vai servir para informar a comunidade global sobre os avanços, o que está acontecendo, brindar alguma atualização, etc. Isso é basicamente em que consiste o ICG. Como muitos dos senhores sabem, a transição tem alcance especial, porque existem dois aspectos que eu quero destacar. As funções da IANA, segundo estão especificadas atualmente no contrato com a NTIA, têm a ver com três atividades diferentes principais. O primeiro é o parâmetro de protocolos e a gestão de registro desses parâmetros. Outra seria a gestão da zona raiz do DNS e o outro tem a ver com a gestão do registro de números da internet. Essas três funções são pontos centrais da transição. A IANA faz outras coisas porque maneja os registros, tem outras responsabilidades de operação, existem outras coisas, mas não estão no centro do ICG e não no foco dessa transição. Esta é uma das formas na qual a transição consegue seu objetivo. Outro ponto tem a ver com a custódia. Há diferentes ingredientes que, quando se unem, gera todo o ecossistema ao redor da IANA e da governança dos identificadores de internet e desenvolvimento de políticas a diferentes níveis, bem como outros elementos que têm a ver com o funcionamento do adequado da IANA, mas nós também nos concentramos aqui no que tem a ver com a custódia. A forma em que o ICG pediu às comunidades que se organizassem como para poder chegar a uma proposta de transição unificada é a de alinhar ou se alinhar nessas três funções que foram especificadas no contrato atual e definir os processos de cada uma das comunidades que em muitos casos existiram durante muito tempo. Há muito que estão implementados, há experiência já a respeito para poder desenvolver os componentes da proposta da transição. O que significa isto é que para os parâmetros de protocolos vamos nos basear na comunidade do ITF e seus processos de padronização para marcar o plano de transição que tem a ver com os parâmetros de protocolo e também com o que podem ser as comunidades de registros regionais da internet, especialmente no que tem a ver com os números e recursos e também o que tem a ver com o grupo recentemente formado, que é o grupo de trabalho intercomunitário de nomes para gerar o componente de transição que tem a ver com nomes, o elemento de nomes de domínio especificamente. O que significa isto é que se historicamente não se participou nessas comunidades ou se os senhores acham que não são membros ou não sabem como participar, não significa que não podem participar, mas é exatamente o contrário. Nós estamos utilizando processos existentes para organizar o trabalho para poder dar mais força e potenciar o processo, já implementados, mas incentivamos a todos a participarem. Todos esses três processos separados, a ideia é que se alguém está interessado em alguma função e diz, não, o que eu quero é trabalhar com os números, ou trabalhar no plano de transição para os números, vão e participem nos processos do CRCIR, que já começaram e no qual vão escutar falar daqui a pouco. Agora, se os senhores veem que estão interessados em participar em algum outro processo, podem começar a falar. E todos estão abertos àqueles que querem participar. Nós estamos utilizando para organizar melhor o trabalho. Apenas isso, dividir essas três funções. Obrigado. Aqui vemos o plano e quais são os prazos. O ICG pediu propostas para as comunidades operacionais no mês de setembro. O RFP pediu à comunidade que gerasse planos de transição para a função na qual estão interessados. E o RFP faz diferentes perguntas às comunidades, dizendo qual é a custódia, a supervisão e os mecanismos de responsabilidade que tem a ver com a função dessas comunidades. Então, quais são esses detalhes que ele vem para o plano de transição e quais seriam as consequências desse plano para a função individual? Isto é o que está acontecendo agora nesses processos das comunidades operacionais. Estão se sentando e depois vamos falar de cada um desses grupos a nível individual. E esse projeto, dentro deste cronograma preparado, tem estas propostas que serão enviadas em 15 de janeiro à ICG e vão enviar cada uma dessas comunidades. Agora vemos as outras partes do cronograma. Sei que esse cronograma gerou muito debate, muita discussão durante esta semana e também vai ser tratado nas próximas semanas. Podem fazer perguntas ao respeito, não há qualquer problema, mas podem ver como se relaciona, como se desenvolve este processo. Então, para janeiro de 2015, temos que ter estas propostas e receber estas propostas. O ICG vai avaliar essas propostas a nível individual, vai analisar, e caso existam lugares onde há diferenças que têm que ser esclarecidas, estas propostas serão tratadas pelas comunidades operativas novamente, porque o ICG em si não está em condições de editar ou de realizar contribuições que têm a ver com o mérito das propostas. Isso tem a ver com o modelo assistente de apresentação de propostas de cada uma das comunidades. Nós sim podemos assinalar coisas dentro das propostas, mas temos que passar às comunidades para que elas levem em conta e voltem a gerar um consenso entre elas. E cada vez que fazemos isso, temos que dar à comunidade algum tempo para que realizem esses intercâmbios e que gerem consenso e voltem a fazer uma outra proposta. Todos aqui sabem que pode ser muito difícil chegar a um consenso onde há diferentes partes que participam para cada um dos passos do processo. Nós precisamos um mês ou dois. Uma vez que passou, ou que avaliamos cada uma das propostas individuais, temos que unificar, o ICG vai unificar tudo num plano único e enviar para receber comentários no mundo todo. Isso leva tempo e também devemos revisar os comentários e é necessário enviar a proposta novamente à comunidade operacional para que esclareça as coisas e para ter, em definitivo, uma única proposta. Aí sim vai passar a NTIA. E aí essa NTIA vai ter um tempo para avaliar essa proposta antes do vencimento do contrato com a ICANN, que é 30 de setembro de 2015. Este é um breve resumo do cronograma e depois, quando tenhamos a parte de perguntas e respostas, podemos continuar tratando. Aqui inclui algumas referências de coisas publicadas. Eu acho que é muito útil para a audiência, para verificar todos os documentos, e aí vão ver mais detalhes. E agora eu vou passar a palavra a Wolfgang. Olá a todos, eu sou o Milton Müller. Eu fui indicado para participar no grupo de coordenação da custódia das funções da IANA, como parte do grupo de partes interessadas não comerciais, e especificamente me ocupo da parte de nomes do processo. Como os senhores sabem, eu enfatizei nas propostas dos grupos supersinais e o GAC estabeleceu também a Elise para que trabalhe também com outros nesse trabalho de trabalhos de questões intercomunitárias. Então, devem saber como funciona. Elise vai fazer uma atualização. Quero destacar um aspecto. E o que quero dizer é que este processo é diferente. Não quero dar a ideia de que este é o típico processo de desenvolvimento de políticas da ICANN, porque não é. Isto não está impulsionado pelos estatutos do ICANN. Não é uma situação na qual o GAC assessora ao board da mesma forma que faz através dos estatutos. O que está acontecendo aqui é que a ação será produzida dentro das comunidades operacionais e o que é mais importante é a influência no resultado vai vir a partir da participação nesse processo. O assessoramento do GAC chega ao board e o board não está tomando uma decisão aqui sobre a proposta. O grupo de trabalho intercomunitário faz esse trabalho e faz a apresentação a nós. E nós apenas revisamos para ver se cumprem determinados requisitos. E depois isto se transmite ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Já acordamos que o board não vai participar neste processo. Ou seja, não vai poder modificar a proposta. Então, novamente, a ênfase está colocada em que o assessoramento do GAC ao board será como uma quinta roda neste processo. Se quer depois dar o assessoramento, participar, pode fazer através do grupo de trabalho intercomunitário. Outra coisa complicada que eu quero destacar aqui é a coordenação com outros processos sobre a responsabilidade da ICANN. Isto vai ser interessante. Nós não sabemos como descrever como vai acontecer e porque não sabemos quais serão as propostas para estes processos. Então, se preocupa os senhores a questão da responsabilidade da ICANN, tem que prestar atenção ao que aconteça a nível da IANA e como isso se vincula com o processo mais amplo sobre a responsabilidade da ICANN e também ver os tempos, como vai se desenvolver ou como está se desenvolvendo ou como vai se desenvolver. Fala Martin Boyle, obrigado. Meu nome é Martin Boyle. Eu fui indicado para participar no ICG por parte da CCNSO e eu faço parte da .UK. Eu acho que agora estamos numa instância na qual o ICG fez muito trabalho preparatório e a discussão se concentrou basicamente no processo. E o que é importante agora é que estamos avançando para começar a olhar as propostas já. Estou muito satisfeito de ver que o GAC indicou pessoas para que integrem esse grupo de trabalho intercomunitário como membros. Mas também vejo que uma grande quantidade de governos estão somando participantes, o que demonstra sua vontade de participar de forma ativa neste trabalho. E isso é muito importante, porque à medida que vai avançando o processo, temos que ver também os processos, as discussões, entendendo os pontos de vista dos diferentes grupos de partes interessadas. Isto inclui os governos. Precisamos entender onde os senhores veem alguma preocupação, inquietação, onde os senhores consideram que devem se reforçar as medidas e essa informação tem que chegar assim que possível. Eu também quero destacar que na solicitação de proposta ou no requerimento de proposta emitido pelo ICG no mês de setembro, pedimos que a supervisão e a responsabilidade sejam resumidas tal como estão até agora. E a comunidade e a discussão começam a fazer parte desta proposta. E tem que existir um vínculo muito forte entre o trabalho do ICG, o trabalho do grupo intercomunitário, a discussão geral sobre a questão da responsabilidade da ICANN. Outro comentário que eu quero fazer aqui tem a ver com a difusão externa. Desde a comunidade do CC, de fato, há uma quantidade de CC Teledes que não participam na ICAM para nada. A CCNSO identificou os operadores desses CC Teledes e enviou um correio eletrônico, uma lista de correios eletrônicos. Mas eu acho que para os governos, eles sim têm um papel muito importante que desempenhar aqui, ampliando a discussão dentro dos seus próprios países e assegurando que as partes interessadas dos seus próprios países possam estar envolvidas. E por parte dos CCs, nós realmente recebemos com agrado, com satisfação, a sua ajuda para torná-los partícipes ao CC que ainda não participaram do processo. Muito obrigado. Eu sou Siarak Yari Arco, sou presidente do IETF. Eu quero dar uma atualização da perspectiva do IETF e também quero apresentar a RAS, que está aqui junto de mim, quem é o presidente da IAB. Por favor, passando o slide. Eu gostaria de começar explicando quem somos e como trabalhamos. Isso é importante para participar em qualquer discussão, inclusive da IANA. O IETF é uma organização de normalização e padronização independente que está focada nas tecnologias centrais da internet, SPIP, correio eletrônico, web, etc. Nossa missão mais ampla é fazer com que a internet funcione melhor. Somos uma organização de tecnologia. Somos abertos, então qualquer pode participar. Grande parte do trabalho que se faz é feito através da internet. Nós temos algumas reuniões presenciais por ano, mas a parte oficial do trabalho, na verdade, acontece através da internet. E o que precisamos, o que precisam para participar é apenas incluir seu nome na lista de distribuição. As discussões se baseiam num consenso generalizado da comunidade e a participação é de forma individual, porque temos mais pessoas que organizações participando, como companhias e outras organizações. E nós, claro, nos concentramos no desenvolvimento tecnológico, mas também precisamos do elemento de registro, o que nós chamamos os parâmetros de protocolo. Por uma parte, temos os números de posto na web, onde também existem o posto 80, o HTTPP, o posto 25. Então, a função da IANA é manter esses números. E também outras obrigações que têm as organizações ficam conosco. Então, a comunidade do IETF tem que tomar as decisões de tipo político sobre que atribuições podem ser feitas. Em alguns casos, essas se fazem apenas aquele que é o primeiro que chega é quem recebe o serviço. E o papel da IANA é simples, é implementar esse registro para fazer um mapeamento, dar uma base de dados sobre os números que foram atribuídos. Então, age como uma interface para aquelas pessoas que querem fazer essas atribuições ou alocações. E a IAB, que está a cargo da RAS, também tem um papel de supervisão. Vamos entrar agora em maiores detalhes. Há um acordo entre a ICAN e o IANA e o IETF
para fornecer esses serviços de registros para nós. Esse acordo especifica as funções, o papel e que todos ouviram falar sobre o tema da responsabilidade em torno desse processo e ICAN. E eu quero dar o meu ponto de vista sobre esse aspecto, como nós, no IETF, pensamos nisso. A responsabilidade, como eu vejo, é algo que tem a ver com um tema em particular. E não é uma coisa que se possa pensar de maneira abstrata. O que nos preocupa, quais os problemas que consideramos que possa haver, se pensamos em tipos de problemas com os quais nos podemos encontrar sobre os serviços da IANA, poderia haver problemas dentro dos processos de por exemplo, distanciamento dos processos do IEF, que incluem apelação, também é um processo que de non-com, que pode substituir os líderes do IETF. Esse é um processo de retirada desses líderes se eles se comportarem de maneira indevida. Isso está bastante coberto. Também estão os problemas entre o IETF e a função de fornecimento da IANA, de serviços da IANA. E aqui temos que considerar que está submetido aos processos definidos no acordo. Na prática, há muitas idas e voltas com pedidos de esclarecimento para coisas que não estão claras e alguns problemas ainda mais amplos. Em última análise, os contratos têm uma cláusula para sua rescisão por um período de 6 meses. Acho que não é necessário exercitar essa regra, mas finalmente teríamos essa opção se for necessário. Nós trabalhamos muito bem, alguns dos problemas levaram algumas discussões, mas tinha mais a ver com a alocação de alguns números e eles já foram manejados através de maneira satisfatória a partir dos processos da IETF. Em termos gerais, esse modelo funcionou muito bem já faz anos e continuamos melhorando ano após ano. E esse ano adicionamos o fato de que exista uma auditoria feita por uma entidade externa no final do ano para ver se tivemos o desempenho esperado. Isso não vai estar disponível apenas para nós, líderes do ITF, mas para todo mundo, para que estejamos certos de que tudo está funcionando bem. E o governo dos Estados Unidos não participa disso para nada. Então, como vamos gerenciar a transição da IANA? Como fazemos hoje e como vamos fazer no futuro? Começamos com um grupo de trabalho para desenvolver um plano, que é o grupo de trabalho para o plano da IANA. Aqui, Mark está na sala e é quem preside o grupo. Podem se aproximar dele para falar. Temos um plano numa versão preliminar, que é um rascunho, que está em discussão faz 2 meses e passou por diferentes revisões. Não está finalizado ainda, em absoluto, e continuamos discutindo e desenvolvendo esse plano. A comunidade do IETF, na medida em que avançamos nesse esforço, tem bem claro certas coisas. Em particular, quer que a transição se mantenha dentro do modelo operacional atual. Quer dizer que não vai haver mudanças no papel que desempenham as organizações. E também não pensamos que precisemos de uma organização nova para tratar desses aspectos. É questão de ter as organizações que são a IADE, que cumprem esse papel de supervisão, e o IETF e a ICANN. Não quer dizer que não possamos melhorar coisas e que haja trabalho que possamos fazer na transição. Há muito trabalho, e trabalho que deveria ser feito pela ICANN, mas é claro, na nossa comunidade, que não precisamos de uma organização nova para isso. Deixo isso como convocação a todos os que estão aqui para que nos deem a sua devolução, participação no processo. Somos uma organização aberta. Se vocês ou seus colegas no escritório estiverem interessados no que fazemos, se podem somar a uma lista de distribuição a documentos. Se quiserem participar, teriam que entrar nesse último vínculo que está aqui, porque está explicando como participar se estiverem interessados. Vou parar por aqui. Fala Lisa Cooper. Queria dizer alguma coisa com relação a este tema? Fala Diel. Obrigado ao GAC por dar-nos a oportunidade. Vou comentar o que estamos fazendo do ponto de vista da comunidade dos números. Como sabem, somos uma das comunidades operacionais que trabalha com identificadores e temos que apresentar a proposta ao ICG. Então, brevemente, vou explicar o que estamos fazendo com RI. e R como registro internacional de internet, regional de internet. Isto foi extraído da experiência dos processos de desenvolvimento de políticas globais, onde cada registro individual trabalha sobre uma proposta na região com a comunidade regional, e nós consolidamos a proposta que surge desses debates para armar uma só proposta que pode ser depois apresentada ao ICG. Estamos trabalhando para ter uma equipe também com a comunidade para consolidar a proposta. Os detalhes vão ser explicados em breve. É uma página web no website da NRO que mostra em detalhe o nosso processo. Os diferentes registros de internet, a PNIC tem uma lista de distribuição onde se mantém a difusão, é uma página inteira dedicada a isso. E na última reunião de desenvolvimento de política se analisou uma proposta preliminar que foi apresentada à sua comunidade, e essa proposta é o que está sendo discutido agora. O mesmo provavelmente se compartilhe com outros registros. O ACNIC, não, desculpe, ARIN, se reuniu na semana passada, também discutiram esse tema, fizeram uma pesquisa de opinião para coletar as contribuições da comunidade e depois formularam um rascunho de propostas. Eles também têm seu e-mail, onde trocam comentários. Ambos temos uma lista de distribuição de correio eletrônico, onde a comunidade discute o processo. E o que é interessante aqui é que isso permite que nós, como NRO e Registro Regional de Internet, ter perspectivas diferentes, mas, afinal de contas, vamos consolidar essas propostas numa só que se pode armazenar no INCP. O Marco está desenvolvendo isso no grupo de cooperação. A discussão começou em maio do ano passado e continuam discutindo isso online e também através de diferentes reuniões regionais que mantém com a sua comunidade. Na Afrinic, para nós, embora já tenhamos feito a nossa primeira consulta na reunião número 20, Djibouti, esperamos ter uma mesa redonda em Maurício no mês próximo, na reunião 21 de Afrinic, e esperamos ter um debate também na nossa lista de distribuição, ter mais conteúdo na próxima reunião com a mesa redonda. Uma das coisas que nós estamos fazendo agora, como vocês sabem, o ICG acaba de publicar o cronograma de prazos para apresentações. Nós temos o nosso próprio prazo, que é publicado no website em relação com o ICG, e vamos falar dessa equipe que foi configurada e reúne diferentes registros regionais de internet. A equipe vai consolidar a proposta e consiste dos 5 registros originais. Tem a ideia de que tem que ser membros, 3 de cada um dos registros, do R e R, e vão fazer uma consulta para poder consolidar tudo. Isso é basicamente o que nós estamos fazendo do ponto de vista das RR. A página que nós criamos, que é... aqui podem ver na tela onde está, com todos os acontecimentos, instâncias de discussão, e a proposta final vai ser publicada ali também. Então, nossa sugestão e pedido aos membros do GAC é que participem em nível regional nessa discussão e nessas consultas do lado dos números, para podermos mostrar que tipo de contribuição podemos fazer e qual poderá vir do governo também. Obrigado. Fala, Lisa. Obrigado. Agora fala Heather Dryden. Obrigado por essas apresentações. Eu sei que há muito trabalho que está sendo dado em diferente nível para gerar as propostas que vão chegar ao ICG e que vai tratar e coordenar o ICG. Alguma pergunta? O GAC, Reino Unido, por favor. Fala, Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos porque participaram e realizaram contribuições. Está funcionando o microfone? Estão me ouvindo? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Salisa, a todos os representantes da equipe pelas suas contribuições. Realmente foi uma sessão muito informativa e nos garantiu e reassegurou que muitas coisas estão acontecendo e o GAC, a comunidade, tem que se manter atualizados. Tem uma pergunta rápida que tem a ver com o IETF. Para Yari, acho que há uma sessão dedicada à transição. Não sei se me pode dar detalhes sobre isso para ver se vai haver transcrições ou documentos. Assim todos podemos verificar. Fala agora Yari. Sim, é realmente uma boa pergunta. Temos outra reunião em novembro e temos uma sessão dentro dessa reunião que tem a ver com o grupo de trabalho de planejamento da transição da IANA. Se pode participar de maneira remota e vai haver atas que se publicarão depois. Não sei se vai haver transcrição em tempo real ou mensagens instantâneas que poderão ser enviadas. Quero enfatizar que muito do trabalho se dá através da lista de correio eletrônico. Aí está realmente o debate. Não se tem que esperar que se realize uma reunião, porque, em realidade, a velocidade é muito, muito grande, muito alta. Fala, Heather. Obrigado. Mas alguém tem perguntas ou comentários sobre qualquer um dos temas colocados? Nenhum? Muito bem. Quero dizer que no grupo de trabalho intercomunitário, como sabem, Milton, nós temos participação remota e acho que também temos Tailândia e Noruega que estão participando ali. Como foi apontado, nós também temos governos particulares que fazem parte desse processo, que estão realizando também eles as suas contribuições. Acho que vai ser ali onde se concentre o GAC nas seguintes semanas para realizar suas contribuições para continuar esse grupo de trabalho intercomunitário que tem que trabalhar sobre o domínio dos nomes, a função do domínio dos nomes. Obrigado. De fato, fala Irão, meu comentário era exatamente sobre o que acaba de mencionar, as atividades das nossas distintos colegas da Noruega e da Tailândia, nesse grupo que é denominado Grupo de Trabalho Intercomunitário, que é diferente de outro grupo de trabalho intercomunitário, com o mesmo nome, mas o que especificamente tem a ver com os nomes, eles agem como coordenadores de ligação para informar, alertar, encorajar e mobilizar o GAC para que participe do processo. Então, agora, a bola está no campo dos governos, com base no que eles recebem e no que nós recebamos deles para participar ativamente do processo, porque senão esses dois membros que agem como coordenadores de ligação não vão poder preparar nada e o GAC, na sua totalidade, não vai poder propor alguma coisa em nome do GAC. Porque esse é, os governos, sim, têm uma disposição e um modelo de múltiplas partes interessadas, como teriam que ter, e se não, solicitamos a que tenham, para provar a informação. Se não há informação suficiente dentro desse grupo de trabalho intercomunitário que tem a ver com os nomes, nós vamos ter que limitar-nos à informação que eles nos derem. Então, senhora presidente, acho que isso tem que aparecer no nosso comunicado, que os governos, talvez, não só convidar os governos, mas também instar a que os governos participem de forma ativa nesse processo em geral e, em particular, no processo que tem a ver com os nomes, que é parte do processo do GAC. Não significa que não se possa participar no processo de números ou de protocolos. É claro que também teria que eu participar, mas os nomes estão no coração de todo esse tema e nós precisamos advertir sobre isso, porque senão não vai acontecer. Outro ponto importante que eu queria mencionar com a permissão, autorização da Elisa, quando temos uma atividade no programa do ICG, não fica clara qual o processo de prestação de conta, de responsabilidade. Inclusive, atualmente, realmente não temos sinal disso. Há outro grupo de trabalho intercomunitário que tem a ver com a responsabilidade, que tem a ver com a transição da custódia das funções da IANA. Então, como vai estar essa atividade representada entre o ICG? Como vai se ver refletido? Isso que ainda não debatemos. Obrigado. Não discutimos. Obrigado. Fala, Lisa. Obrigado. Muito obrigado. Estou totalmente de acordo, estou com isso e queria dizer algumas coisas que o senhor mencionou. Acho que o trabalho está se realizando, não está finalizado. Então, a proposta final vai refletir as ideias daqueles que ofereçam ideias. Se houver algum problema, que é um tema que é muito importante para vocês, para os governos, a forma em que tem que refletir isso na proposta final é trabalhar com o grupo de trabalho intercomunitário de nomes, com outras comunidades operacionais, para dizer que parte tem que fazer parte dessa proposta. Se o ICG receber uma proposta e a comunidade de nomes, uma do ETF, e depois recebemos contribuições de outras organizações, o ICG não vai se tomar o trabalho de tratar ou tentar consolidar, determinar se podem trabalhar em conjunto, porque não é a nossa função, nem o nosso papel. Isso depende da comunidade, isso tem que se dar na comunidade global, não dentro desse grupo pequeno. Então, é imperativo assinalar que os aspectos da transição que você pensa, que o senhor pensa que devam ser abordados, se dirijam a esses processos comunitários, inclusive aquele que tem a ver com nomes. Estou de acordo com que o ICG se reúne sexta-feira, nós vamos continuar debatendo como podemos coordenar e continuar com informação sobre o processo de responsabilidade. Mas isso deve ser determinado, não está definido ainda. Fala, Heather. Obrigado.
Acho que com esta difusão externa, o GAC possa pegar alguma inspiração do que aconteceu na G, o que fez a CCNSO, tentar de que participem mais governos que atualmente são membros do GAC, como para ter a maior quantidade de contribuições realizadas e que todos os interessados possam participar. Algum outro pedido de palavra? Não? Algum comentário? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Há alguma coisa que os membros do ICG que estão aqui gostariam de acrescentar? Bom, muito bom, Alice, aqui tenha mencionado que há 32 membros, eu acho, e que existe um grupo grande e que muitos de nós estamos aqui e vai existir uma sessão com a comunidade ainda amanhã e que o ICG vai se reunir durante sexta-feira próxima, o dia todo. Então, os membros do ICG que estão presentes aqui são a maioria, mas nem todos, e podem falar com eles apresentar suas inquietações ou preocupações nos corredores. Se é que os senhores estiverem interessados. Então, com isto, eu agradeço a todos sua participação. A amável participação, a apresentação que fizeram. E esperamos trabalharmos como o GAC dentro do Grupo de Trabalho Intercomunitário. Cumprir com o nosso trabalho ali para poder avançar no ICG e com a proposta também. Obrigado.
Okay, so I have a question for the GAC. We're running about...
Um anúncio para o GAC. Estamos um pouco atrasados porque realmente não tivemos um recesso para o café. Então, podemos ter um recesso de 30 minutos agora. E depois voltamos e continuamos com a nossa ordem do dia, tentando de diminuir um pouco o espaço para também cumprir com o mesmo horário de almoço. Ou podemos avançar agora? A reação, a ver, todos dizem que sim ao recesso. Vamos então ao recesso, 30 minutos, e depois voltaremos com a nossa agenda. Obrigado.
We can do...
Podemos fazer quando voltemos do recesso.